Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora Magali de Fátima Evangelista.
No livro A Escola e Seus Processos de Humanização, a educadora Magali Evangelista estabelece uma diferença entre escolas eficazes e escolas bem-sucedidas. Que diferenças seriam essas?
Essas diferenças são muito pequenas, na verdade. A literatura, desde que os primeiros achados, falam de escolas eficazes, né? Desde o relatório lá de 1966, do relatório Coleman. Depois, à medida que as coisas vão evoluindo, vão se trocando os nomes, né? Mas, assim, escolas, na minha concepção, escolas eficazes, escolas bem-sucedidas ou escolas boas, que o aluno consegue dizer isso, eu estou aqui porque essa escola é boa, é uma escola que dá o seu recado, que é um ambiente de aprendizagem. Né? Então, há diferenças de autores, né, na terminologia, mas no que eu defendo é a escola precisa ter esse diferencial para o aluno e ser esse ambiente de aprendizagem. Se ela é eficaz e bem-sucedida ou boa, isso não é o importante. O importante é que ela faça o seu papel.
É, e às vezes a ideia de bem-sucedida, a gente pensa, talvez ela seja bem-sucedida com uma empresa, no caso de uma escola particular,
uhum,
né? Bem-sucedida financeiramente, mas não propriamente muito eficaz, né?
É.
Tem alguma coisa ali, né, que... A longo prazo, tudo isso se revela, na verdade. A longo prazo, a gente fica sabendo, né?
Fica sabendo se esses fatores, né,
lucraram ou não, né, com aquele ensino.
É, e, na verdade, dentro da literatura, tem 11 fatores, né, que a literatura coloca como fatores identificados nessas escolas eficazes, que é uma liderança, né, do profissional, tanto do gestor quanto do professor em sala de aula, expectativas elevadas no aluno, reforço positivo. Então, são esses 11 fatores elencados juntos, é que esse conjunto é que vai fazer a diferença, né, dentro do processo educacional.
O que pensa Magali a respeito dessas escolas? Eu não sei se são várias ou uma, enfim, que existem aqui no DF, né, que são para alunos não especiais, no sentido de com algum portador de alguma deficiência, não é mais, ou de alguma dificuldade de aprendizado, mas ao contrário, alunos de altas habilidades, né, alunos que seriam, assim, talvez, não é, mais atilados, mais inteligentes que a média. É necessário que os alunos da rede pública que se destacam, assim como estudantes, tenham um ensino especial, assim, mais avançado na rede pública?
Não, na rede pública esses alunos são incluídos na sala normal, nas escolas normais, e eles têm um atendimento diferenciado dentro de algumas que aí a gente chama salas de recursos também, específico para essa habilidade. Porque tem alunos que têm altas habilidades em informática, outros têm altas habilidades na parte cognitiva, outros na música. Então, as salas de recursos destinadas aos alunos portadores de altas habilidades, então reúne alunos não só da rede pública, quanto da rede particular a um programa específico. Então, ele vai para a aula dele normal e no horário contrário das suas aulas, essas habilidades, né, são trabalhadas. Tem, por exemplo, alunos que trabalham na parte de computadores com a mecatrônica. Então, assim, fazendo parcerias muito interessantes. A rede pública é uma pioneira aqui no DF com esse programa de altas habilidades.
E eles pegam alunos das várias escolas, de todas as escolas?
O professor é identificado, né? O professor primeiramente passa-se nas escolas, ele fica ali um tempo, identifica. A equipe da secretaria é convocada nessa escola, ele fica um tempo de adaptação para ver se realmente este aluno tem essa habilidade e aí eles vão monitorando realmente. Eu tenho, por exemplo, 2 alunos na escola que eu estou trabalhando atualmente que são atendidos, não na minha sala de recurso, mas numa sala de recurso específica para essas altas habilidades.
E o que de fato a escola precisa ensinar a todos, digamos, no Brasil e no mundo como um todo?
Eu acho que é uma grande pergunta, né? Eu acho que, na minha avaliação, eu trago comigo que a escola precisa ensinar esse homem, este indivíduo, para a vida. Ele precisa ser homem. E como homem, ele precisa...
E mulher, né?
Homem e mulher, no sentido, né? Bem-sucedido, com valores, com ética. E eu acho que esse é o diferencial de uma escola hoje, preparar o aluno para o mundo. para a vida em comunidade, para a vida diferente de uma sociedade que está em processo constante de transformação. Este é o mundo, então a escola precisa hoje estar aberta para as novas tecnologias, para esse olhar diferenciado, mas ao mesmo tempo humano. Porque eu não posso esquecer o meu aluno dentro dessas novas tecnologias, dentro desse novo contexto de sociedade.
É como se passar um equilíbrio, né? Uma harmonia fosse assim, o mais importante. Né?
Mais importante.
Mais do que o brilhantismo eventual, né? De uma generalidade.
Assim. Eu percebo que quando eu estudei, os meus alunos portadores de necessidades especiais estavam em escolas separadas. Hoje eu vejo que os meus alunos na escola, eles têm a oportunidade de conviver com uma criança portadora de uma necessidade especial. Isso é muito interessante. Então, nasce ali o espírito de solidariedade, de cooperação, que a gente precisa no mundo hoje. Então, é esse equilíbrio que hoje faz a diferença. Então, ao ver, por exemplo, minha aluninha lá com dificuldade de digitar alguma coisa, e um aluno digitar junto com ela, é fantástico.
A que público, por fim, pergunta Magali Evangelista, a que público leitor se destina o livro A Escola e Seus Processos de Humanização?
Eu gostaria muito, quando eu fui convidada para editar, então retrabalhar a tese para colocar em forma de livro, quer dizer, tirar todo o peso da academia, eu fiquei muito feliz com essa decisão da universidade e aí eu me perguntei quem seria o leitor, né, para esse livro. Hoje eu coloco, se um professor, né, tiver acesso a esse livro e mudar a sua prática, eu já estaria muito feliz com isso. E hoje eu me sinto assim honrada por estar falando aqui. Né? Eu sei que isso vai repercutir em outros locais. Então, a minha vontade é que esse livro caia na mão de escolas, dentro das escolas, sejam discutidos para professor, né? E coordenadores e diretores, e também leigos que acreditam que uma sociedade mais justa se constrói a partir dos processos de humanização também.
Alunos de universidade
alunos
também,
de universidade.
Né? De pedagogia, né?
Esses dias eu recebi um e-mail e eu fiquei assim muito, mas muito feliz de uma pessoa que leu esse livro, a mãe dela é funcionária dessa escola, e esse depoimento para mim me marcou muito. Ela dizia, quando eu estudei, eu não tive uma escola boa, eu tenho muitas dificuldades, mas hoje eu estou na universidade e seu livro vai me ajudar a fazer o meu TCC. Então aquilo eu fiquei muito feliz, porque assim, se ele já serviu, se ela leu, isso me dá uma sobrevida de dizer o seguinte, é possível então o livro tocar, ajudar também outras áreas.
Se apoio a outras vocações.
Outras vocações.
Pois que o livro chega então ao seu destino certo.
Certo.
Muito obrigada, Magali.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a professora doutora Magali de Fátima Evangelista Machado a respeito do livro de sua autoria, A Escola e Seus Processos de Humanização. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.